Estamos aqui, Miriam, cheios de alegria para ouvir o teu relato. Amém. Amém.
Quem sabe o Rogério daí me interpreta.
Eis-me aqui.
É uma alegria estar aqui com vocês. Eu confesso que, sabe aquelas bolinhas que sobem e descem, assim, a gente fica engasgada? É uma alegria, uma emoção muito grande para mim estar com vocês. Faz 2 anos e 3 meses que eu saí daqui e Deus tem feito uma grande obra na minha vida e na vida de poucas pessoas lá nos Estados Unidos. E ontem, quando o Otokar me convidou, me telefonou pedindo que eu contasse alguma coisa, porque tem tanta coisa para contar, é que nem assim a gente querer pregar o evangelho começando de Gênesis e Apocalipse, não dá, né? A gente tem que focalizar em poucas coisas. Mas eu gostaria de, se for possível, fazer uma visão panorâmica para vocês do que Deus fez na minha vida e de como que Ele me levou para lá. Eu me converti com 14 anos em São Paulo, no Palavra da Vida, que é uma instituição fundada por americanos. E eu sempre, na minha vida, eu tive uma profunda gratidão aos irmãos americanos, porque foi através deles que eu conheci o Senhor. E depois, anos depois, já estando aqui com vocês, o Senhor me enviou para os Estados Unidos para estudar. E permaneci lá durante 2 anos. E nesse tempo eu me reuni numa congregação que era ligada até à congregação do irmão Donald. E um dos pastores lá era discípulo do Dick Williams, que esteve aqui entre nós. E foi uma benção estar com eles lá. Só que esse grupo passou por várias dificuldades e ele se desfez. Mas eu mantive o meu relacionamento com alguns desses irmãos. E foi através de um casal, e eu preciso saber da Miriam. Miriam, já, então, eu queria que ela projetasse ali a primeira foto. Através desse casal, o nome deles é Jerry e a Kathy. Foi através deles que, quando eu voltei para lá, depois de um acidente que eu sofri, que esse também é um parênteses que eu preciso contar, eu estava dando aula na universidade em Juí, e a caminho de lá eu me acidentei, e muitos de vocês se lembram, e o meu carro capotou 9 vezes, e eu sofri traumatismo crânioencefálico, e fiquei acamada por 3 meses, precisei aprender a caminhar, e a aprender a fazer contas de matemática simples, com problemas de memória e outras coisas que aconteceram. E durante, então, o tempo da minha recuperação, o Senhor abriu uma porta para eu ir para os Estados Unidos para fazer uma consulta médica. E estando, então, visitando esse casal, o Jerry e a Kathy, que estavam começando a ir numa congregação luterana, porque esse pastor, pode passar o segundo? É o Johnny Adjustland. Ele batia de casa em casa, dizendo, olha, eu estou abrindo uma congregação luterana e tal, e tal, e tal. E bateu na casa do Jerry e da Kathy e disse, vocês não gostariam de ir lá e tal? E eles se olharem, assim, não, acho que não, né? Mas ele é um homem tão amoroso, e ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então o Jerry e a Kathy foram. E se afeiçoaram dele, do amor que ele tem pelo Senhor e o coração dele também. Quando eu fui, uns 3 a 4 meses depois que eles estavam se reunindo com ele, eu fui a fazer a minha consulta e conheci o John. E nós conversamos e naquele momento houve uma ligação, porque ele disse: Miriam, eu me converti há muitos anos atrás. E um homem, esse homem que me trouxe ao Senhor, ele me discipulou por 2 meses no verão, num acampamento. E agora tu estás me falando de que no Brasil vocês fazem isso, vocês cuidam uns dos outros. E eu disse, é. E tem muita gente lá que faz isso. Ele falou, puxa vida, eu gostaria de aprender mais sobre isso. Não gostaria de ficar mais aqui conosco? E acabei ficando 11 meses aquela vez. Mas tudo muito assim, embrionário, porque ele tinha uma vontade de conhecer mais do Senhor, mas muito ainda envolvido com a denominação. E durante esse período, então, de 11 meses que eu fiquei lá, eu conheci uma outra família, que é a próxima. Essa família é a Mia, com as 2 crianças e o Kent. E essa ali, a outra ali, sou eu. A gente vai para os Estados Unidos, mas continua brasileiro, né? E esse casal, quando eu os conheci, eles estavam numa situação... Ah, sim, obrigada. Eles estavam numa situação bem ruim, matrimonial, e as crianças também, muito problemáticas. E quando porque eu fui para ficar 1 mês nos Estados Unidos, e então acabei ficando 11. Então vocês imaginam, se alguém vem na casa de vocês, eu vou ficar 1 mês na casa de vocês, e daí acaba ficando 11 meses, né? É. Então, no meio do caminho, assim, o Senhor precisava abrir a porta para eu ir para a casa de alguém. Não para a casa onde originalmente eu fui. O Senhor deu graça até 2 meses para ficar lá, mas depois. E eu tinha recém conhecido eles. E a Mia, buscando muito o Senhor, a primeira conversa que nós tivemos, eu perguntei, tu já foste batizada nas águas? E ela, por quê? Por que tu me perguntas? Aí nós começamos, né? E 2 semanas depois, eu batizei ela nas águas, junto com a Kathy, com aquela do primeira foto. E a partir dali, o Senhor começou a fazer uma obra, porque vocês sabem que entre os irmãos luteranos, eles não batizam pessoas adultas, né? E eu conversei com o John naquela época, e explicando para ele, e ele disse, não, eu vejo a importância disso. Ele disse, eu não sei como é que eu vou fazer para explicar para a denominação, mas vai e faz. Eu não vou fazer, mas vai e faz. Então tá bem, amém. E depois que então ela foi batizada nas águas, nós começamos a discipulado. E foram 7 meses que eu morei na casa deles, contra todas as, assim, a lógica, porque a gente não, geralmente, né, não vai morar na casa de uma família em que o casal, principalmente, não está muito bem, estrangeiro, né, ainda por cima, não me conheciam, mas eles, apesar de toda a dificuldade, eles tinham um amor pelo Senhor, e ele não era nem batizado nas águas ainda, nem no Espírito Santo, mas ele chegou para mim e disse, Deus me disse que tu és enviada dele e eu preciso te receber na minha casa. E ele disse, eu até tenho até um pouco de dificuldade, eu preciso te confessar, porque eu e minha esposa não estamos muito bem e receber uma pessoa dentro de casa, numa situação assim, é muito desconfortável, mas eu tenho que obedecer ao Senhor. E eu amei. Amém. E, bom, eu voltei depois ao Brasil, depois daqueles 7 meses, eu voltei, estive com vocês aqui 8 meses, e naquele período, o John, ele disse para mim, vai para o Brasil e vamos ficar orando, se Deus quer que tu venhas de volta. Eu vim para cá com muitas indecisões, inclusive não sabia o que seria, porque eu estava encostada no INSS por causa da minha dificuldade, e tudo estava por se definir. No primeiro mês que eu cheguei, no INSS, eles disseram para mim, nós não podemos mais renovar a tua licença e nós vamos ter que te aposentar. E a médica disse, olha, até me perdoes, mas é isso que nós precisamos fazer. Não sei se... Espero que isso não te atrapalhe na tua vida e coisas assim. E eu saí de lá, quando eles me disseram aquilo, eu falei, Senhor, eu acho que tu estás me dizendo alguma coisa. Então, estando com os irmãos aqui, buscando o Senhor confirmou que era para eu ir para os Estados Unidos. Então, no final de 2002, eu fui. Tendo uma pessoa lá que eu tinha discipulado, que era a Mia, que continuava firme no Senhor. E logo depois, o Kent foi batizado nas águas e no Espírito Santo. E a partir daí, a partir desse casal, o Senhor tem feito uma obra tremenda. Como disse o Thelmo hoje de manhã, humildes começos. Né? São poucas pessoas ainda, mas as pessoas estão começando a experimentar o Evangelho do Reino. E nós oramos muito, a Mia e eu, para que o Senhor levantasse o marido dela. E ele é um homem totalmente conquistado por Deus e pelo propósito dele. E depois que o Rogério e a Alzira estiveram lá, o coração dele está queimando. Ele só fala agora de fazer discípulos. Então, é uma bênção. Na próxima foto, aqui é onde nós nos reunimos, é um prédio alugado e eles estão construindo agora um local assim, com uma cruzinha em cima, né? O que eu acho uma pena, né? Que está bom assim como está ali. Mas nós nos reunimos aqui nos domingos de manhã. E a próxima foto, ali no culto, somos ao redor de 200 irmãos. E a maioria deles... Eu não diria que todos são convertidos, porque é aquele sistema assim, mais tradicional que as pessoas convidam para ir na igreja. Então, convidam, vem. Mas tem alguns poucos ali que são comprometidos com o Senhor. Ah, próximo. Aqui é o grupo dessas irmãs com quem eu tenho me reunido. E durante esses 2 anos e 4 meses que eu estive lá, eu pedi para o Senhor... Tu tens um plano que nunca muda. Tu queres uma família. Mas como é que eu vou fazer aqui? Porque eu sei, Senhor, que nós temos que dar o exemplo. Nós temos que fazer para que os outros possam ver e aprender conosco. E o Senhor me dá pessoas para cuidar. E então o Senhor foi acrescentando. E então essas irmãzinhas aqui... Essa é a Karen, a Carol, a Colleen, me esquecendo os nomes, a Judy, a Cindy, a Mia, a Kathy, essa aqui não sei quem é. E nós temos nos reunido semanalmente e o Senhor tem nos levado a interceder pela cidade, para que Deus levante um povo naquele lugar. E nós vivemos numa região em que existe muita imigração irlandesa, alemã e norueguesa. Aí, ó. Perto da Escandinávia. E não tem brasileiro lá. Mas desses povos que vieram, além de trazerem bastante ou o luteranismo ou o catolicismo, existe também a influência do ocultismo do norte da Europa, que é os druidas, as bruxas. Então, existe uma atmosfera espiritual tremenda ali, naquele lugar. E tudo o que é o testemunho do Senhor tem sido apagado. E tem vários evangelistas, homens de Deus, aqueles que viajam por todo o mundo, que viajam, às vezes, internamente nos Estados Unidos, e eles vão por vários lugares, mas eles sempre passam por ali. Eles nunca vão ali. Porque eles dizem que ali nada cresce, né? A igreja não progride, existe um espírito de ceticismo, de um antagonismo com relação ao cristianismo. E, então, nós estamos num lugar em que a igreja do Senhor tem um testemunho muito fraco. E porque Madison é uma cidade universitária, mais de 270 nações estão representadas ali. Então, o Senhor tem trazido pessoas de outras nações, até principalmente irmãos. Eu sou uma delas que estou lá, mas tem outros irmãos. Eu conheço um irmão da Índia, que tem um ministério muito forte e profético na cidade. Tem pessoas da América Central, irmãos que também têm um chamado de Deus para aquela área, porque Deus, ele já falou que ele tem o interesse de que a igreja se levante ali. Porque ali é um lugar muito rico em termos assim, financeiros. E eu creio que se a igreja do Senhor ali se comprometer com o propósito eterno de Deus, muitas das necessidades do evangelho em outros lugares podem ser supridas através dos irmãos. Mas o Senhor precisa primeiro fazer uma obra de transformação das vidas. E Deus tem feito isso. Humilde começo, mas Ele tem feito. Então, nós temos nos reunido e orado e clamado. E vocês sabem que quando nós oramos e clamamos, o Senhor responde. E nós começamos a orar pelos maridos delas. E o Rogério e a Alzira presenciaram uma das reuniões que estiveram lá. Pode passar o outro. Então, tem os maridos ali. E este aqui não é o Papai Noel. Ele é meio engraçado mesmo, mas ele é o marido da Karen. E depois que o Rogério e a Alzira estiveram lá, quer dizer, quando eles estavam lá, esse irmão aqui foi batizado no Espírito, falou em línguas, e essa irmã aqui também falou em línguas. E deixa eu ver aqui. Pode passar a próxima? No domingo passado, eles foram batizados nas águas. Aleluia. E isso aqui é dentro do salão de reunião de uma congregação luterana. E aqui está o John, olha. E o testemunho dessas pessoas aqui é tremendo. Esses dois aqui, ela tem visto demônios, tem visto coisas entrarem na casa deles, e então ela me telefonou e falou: Miriam, eu tô vendo essas coisas. Verdura. A gente tem que falar mais alto aqui? Não, tá bem. Aí eu falei para ela: olha, tu precisa te batizar nas águas. E hoje à noite, por um acaso, nós vamos ter batismo. E vocês dois. E eles começaram a chorar e eles disseram: é isso que nós precisamos. E depois, isso foi no final do culto de manhã, liguei para eles de tarde e disse: olha, o batismo nas águas, ele tem várias facetas, mas uma delas é que ele nos desliga com o mundo. Porque como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava no cativeiro, no Egito, e o Egito simboliza o cativeiro do pecado, mas também os dos demônios, da opressão. Então, quando Deus quis tirar o povo de Israel, se vocês veem lá no mapa, ele poderia ter simplesmente ido um pouco mais para cima o povo e dava a volta, né, e não precisava passar pelo mar. Mas Deus mandou eles atravessarem o mar, porque o mar simboliza o batismo. Então, quando eles passaram pelas águas, os inimigos vieram atrás. E eles estavam ainda saindo do outro lado e eles continuaram indo, mas foi a água que matou e fez a separação definitiva daqueles inimigos. E eu expliquei isso para eles. E eu disse, é claro que depois do batismo nas águas, vocês também precisam ser ministrados. E é um longo caminho, mas esse marco vocês precisam ter. Então, eles vieram à noite e foi tremendo o batismo, porque ele tremia antes de entrar na água. E saiu assim, com a mão levantada e falando em línguas. Próximo. Aqui a Carol também. Então, vejam, o John comprou um mini batistério. Esse aí não é para batizar crianças. E aqui está o Kent. Ó. O Kent estava ajudando o John a batizar. E nós todos com uma alegria muito grande. E antes, ali, vocês viram aquela foto dos irmãos em pé. O John pediu, olha, por favor, fale por que você está fazendo isso hoje, né? E cada pessoa deu um testemunho lindo de Jesus. Tu podias voltar àquela foto anterior? Esse casal aqui, ó, eles foram levados ao Senhor pelo Kent e a Mia. Faz 2 semanas que eles deram o coração a Jesus. E o Kent e a Mia têm já ministrado com eles e eles já foram batizados nas águas. Então, a alegria. Agora, a próxima. E esse aqui é o Steve. Essa foto eu trouxe especialmente para o Rogério. Porque quando nós estávamos lá e o Rogério orou por ele, o Senhor falou que ele ia fazer uma obra tremenda na vida dele. E aquele casal que eu falei que estava sendo perturbado por demônios e foi batizado no domingo à noite, o casal mais novo, o Steve e a Carol, esse casal mais velho, têm se reunido com eles assim já faz anos. Eles estudam a Bíblia juntos. É um discipulado assim, meio, né, diferente. Mas eles, os quatro, estavam tão emocionados que eles estavam se batizando nas águas no mesmo dia. Então, para eles foi muito especial. E naquela noite nós cantamos e louvamos ao Senhor com uma liberdade tremenda ali naquele grupo. Bem, e quando o Rogério e a Zira estiveram lá, porque foi um clamor de Deus, por favor, Senhor, envie alguém, alguém que fale português e inglês. O Senhor mandou só com português, amém. Pois é. Pois é, mas nós descobrimos algumas coisas. Existe uma vantagem quando a gente não fala outra língua, porque nós estávamos, às vezes, ministrando e eles me falando aqui, Miriam, não fala assim, ó, não traduz isso que eu vou dizer. Então a gente se conversava alto, às vezes. Bah, o Senhor tem misericórdia aí, né? A coisa está preta, Senhor. E ninguém entendia nada, né? Então, estava bom, né? E a Mia sempre diz para mim, não vale, porque tu pode estar falando em línguas que a gente pensa que tu está falando português, né? Então, não tem problema, né? Tá. Mas a próxima... esse aqui é uma foto com o Rogério e a Alzira. Isso aqui nós levamos, afinal, os irmãos foram para lá, trabalhavam de manhã até a noite ministrando. De vez em quando a gente dava um passeiozinho com eles, né? E nós levamos num labirinto de milho. A plantação do milho é um labirinto. E a próxima... Só que a Alzira, ela não queria se perder. Ela levou o mapa. Ela me dá aqui esse mapa que eu vou ficar com ele. Mas foi divertido. E a próxima? Aqui foi uma reunião no grupo caseiro. E pena que a definição da foto não está muito boa. Esse casal aqui está vinculado com o Kent e a Mia. E aquela mocinha que estava vindo e que a Mia estava evangelizando, entregou o coração ao Senhor no dia que ela viu as pessoas se batizando. Então, a Mia vai começar com ela a se reunir com essa mocinha que recém se converteu para começar a fundamentar a vida dela, mas para que também a Sandy possa ir aprendendo como é que faz, né? Então, ela saiu de lá, eu saí de lá já com ela, já marcando, né, os encontros, e então com as duas. E o esposo dela, o Kent, está com um desejo de investir na vida dele. Ele é uma pessoa extremamente reservada, então a coisa vai mais devagar ali, mas tudo bem. E esses aqui, eles estão... Porque, assim, esse grupo caseiro... Tem gente que está faltando aqui, que não estava no dia. Esse grupo foi um grupo que se juntou e para estar junto para estudar a Bíblia. Mas, durante esses 2 anos, o Senhor começou a fazer a obra na vida do Kent e da Mia e trouxe, então, aos poucos, a revelação do que é o propósito de Deus, o que Deus quer. E, então... Aí culminou com a chegada dos irmãos lá para trazer uma clareza apostólica, né? Faz uma diferença. Aí, então, agora, eles estão, o Kent e a Mia, estão diante do Senhor, pedindo: Senhor, o que nós fazemos com essas pessoas que talvez não entenderam ainda o que o Senhor quer, talvez não querem pagar o preço. Então, eles estão numa encruzilhada com essas pessoas. Porque vocês podem imaginar, dentro da estrutura da denominação ainda, mas querendo viver o propósito de Deus. Estão pisando em ovos, né? E correndo no Espírito, mas pisando em ovos aqui. É interessante. E aqui uma foto do Rogério no dia de folga. Eu não podia deixar. Ele estava meditando e intercedendo. Mas vocês, se vocês precisam de jardineiro, de serviço de jardineiro, assim, de primeiro mundo, pode contratar. Ele catou todas as folhinhas que caíram, todas. E olha, ele vinha assim com a camisa colada no corpo. Estava frio, mas ele... Né? Estava frio, né? Eu e a Alzira lá dentro, ministrando com a Mia, sentada e tomando chá. E o Rogério lá fora. Enquanto o Kent estava trabalhando, né? Mas a última foto que eu queria mostrar para vocês é no dia da despedida do Rogério e da Alzira. Isso é na frente da casa onde eu moro, com esses irmãos. E esse irmão aqui, que não dá para ver muito bem, mas... Aqui está o William e a Dani. Oi? O William, a Dani é a filha do Rogério e da Alzira, né? E esse é o marido dela. E quando eles vieram 2 fins de semana, e quando eles vieram eu aposentava a minha língua, né? Porque aí eu sumia, deixava eles traduzindo. Mas foi uma bênção, por 3 semanas ser o Arão do Moisés ali, né? que eu era a boca dele em inglês. E foi uma bênção, aprendi bastante. E esse irmãozinho aqui, o Randy, ele se reunia na congregação onde o Donald estava em Chicago. E ele também é amigo daquele mesmo casal que me convidou. Então, esse mesmo casal foi importante no convite para eu ir para Madison e também para eles. E nós temos, então, essa ligação de um passado vivido na restauração da igreja e tudo, mas eles têm passado por muita dificuldade financeira, dificuldade de saúde. E ele tem sido o braço direito do John. E ele mais ou menos lidera a reunião toda, com música e etc. Mas ele tem sido muito atacado, ele e a sua família. E até nessa semana passada, ele teve uma crise nós conversamos e ele disse: olha, Miriam, eu não sei até quando eu vou ficar aqui nessa congregação, porque a coisa está muito difícil. É muito difícil ficar fiel ao propósito debaixo de tanta adversidade financeira, material, espiritual, mas principalmente porque nós estamos ali num grupo em que eles não têm a visão. Então, nós queremos permanecer no simples de Deus, fazendo discípulos, né? Só que ele, como está muito em destaque, ele está sendo puxado para todos os lados. E eu estive conversando com ele e a sua esposa, e disse: Deus não te chamou aqui para tu estares numa igreja luterana. O teu chamado é para tu fazeres discípulos. E não importa onde. Por enquanto nós estamos aqui, o meu chamado é para estar aqui cumprir o propósito de Deus. Deus nunca me chamou para ser parte de uma congregação luterana. Acabou que foi por um acaso, né? Junto, mas o propósito de Deus, ele é imutável. E ele começou a chorar e ele disse: eu não posso perder isso de vista, mas agora o Rogério e os Zílio já se foram, agora tu vais embora. E ele disse: eu tenho receio. Então nós precisamos orar por eles e orar pelo Kent e a Mia. Eles estão firmes no propósito, mas nós não podemos nos descuidar de orar por eles. E eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês pelas orações de vocês. Olha, eu estava até conversando com o Nilson hoje, que ele foi me pegar, e a gente, quando está fora, assim, longe da base, tem momentos de muita angústia. No ano passado, quando meu pai faleceu e eu não pude vir ao Brasil, eu passei por um mês assim muito difícil. Mas o Senhor, ele ouve as orações da igreja e ele nos tira da opressão e nos traz o livramento. Muitas vezes tem dias que eu me sinto assim totalmente esmagada e eu começo: Senhor, me livra, e fala para os irmãos orarem por mim. E às vezes horas depois eu não falo com ninguém, não ligo, mas aquele peso se levanta. E eu acredito que alguns de vocês começam a orar e interceder e o Senhor atende. Então eu queria animar os irmãos a quando o Senhor colocar no coração de vocês de orar por alguém que está longe, ora, intercede, porque o Senhor está atendendo. E eu tenho gratidão muito grande por vocês. Tudo que eu faço lá, é como se eu fosse uma extensão de cada um de vocês ali e da obra que o Senhor está fazendo em toda a terra. E então que vocês continuem orando por nós, que nós precisamos. E eu só gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Apocalipse. Está em Apocalipse 3. Começando no versículo 15. Senhor tem me falado que essa palavra aqui, de uma maneira geral, tipifica ou mostra como que está a situação da igreja nos Estados Unidos. Porque Deus tem dito isso: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, por pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso, e arrepende-te. O Senhor tem trazido essa palavra todas as vezes que nós falamos lá sobre arrependimento. Porque o Senhor deu muito, muito para a igreja nos Estados Unidos. De lá saíram muitos missionários. E eu ouvi de irmãos lá dizerem: é, nós estamos nessa situação aqui porque o melhor que tinha aqui foi para as nações. E foram evangelizar as nações. E nós ficamos aqui e agora estamos nessa situação. E o Senhor, ele tem um amor por todas as nações, inclusive os ricos e abastados. E existe essa palavra de misericórdia que o Senhor quer trazer para a igreja lá, mas é uma palavra de arrependimento também. E então, eu gostaria de também pedir que vocês orem para que o Senhor possa fazer essa obra de profundo arrependimento na vida da igreja. Porque a igreja lá está muito envolvida com as trevas, com o espírito desse mundo, com o poder do dinheiro, com tudo aquilo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, todos os males têm podido entrar na igreja lá, por causa, eu acredito, por causa desse amor ao dinheiro que está na raiz da cultura do povo, do progresso, da democracia. Então, a democracia... Espero não chocar ninguém aqui, mas a democracia, eu acredito que é uma coisa diabólica. Porque o único modelo de governo que realmente deve existir, que vai existir um dia, é a teocracia, é o governo de Deus. Porque a democracia faz com que todo mundo tenha a voz. E lá, então, os homossexuais têm voz, qualquer pessoa tem que ter a sua voz. E até no meio da igreja, todos têm que ser a sua voz até de pecado. Então, o nosso coração está compungido por ver a situação da igreja e principalmente pelo engano, o espírito de engano que tem permeado irmãos queridos que amam o Senhor, confundidos, não sabendo para onde vão, perderam totalmente o rumo. Irmãos que 20, 30 anos atrás andavam, discipulavam, tinham um coração pelas vidas, hoje totalmente desanimados, totalmente envolvidos com o sistema religioso. Então, irmãos, eu não só quero colocar a parte negativa, né, do que eu vejo lá, mas esse humilde começo que o Senhor está fazendo, Ele está fazendo. E o Senhor é maravilhoso. E aqui eu tenho uma copiazinha do folder, que tá bem parecido. Só eu não tinha aquela foto, né, mas... Em inglês. Então, nós temos usado com os irmãos ali, e o Senhor vai multiplicar a sua obra, porque Ele está interessado. É Deus quem está interessado na obra dEle. Amém.
Obrigado, Miri. Lembrei de uma palavra, queria que vocês abrissem em 1 Samuel 14. Israel estava cercado pelos filisteus e Jonatas, que era filho de Saul, ele estava com o seu escudeiro e ele tomou a iniciativa de fazer alguma coisa para sair da situação de aperto que todos se encontravam. E no versículo 6 diz: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor não nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Esses pequenos começos. Eu não sabia de nada disso que a Miriam falou, que ali é um lugar tenebroso, mas é um lugar mesmo. Quando eu cheguei na casa desses irmãos, tinham demônios na porta. E eu disse assim: olha, ou uma ou outra, ou vocês vão embora, ou eu vou embora. Então, como eu vim para esse lugar, é certo que vocês têm que sair daqui. Então, tinha já alguém me esperando na porta ali de chegada, né? E mandamos o diabo embora e consagramos aquele lugar para o Senhor, e tudo que a Miriam está contando, algumas coisas eu vi lá. E outras, é bom que a gente não veja, que o Senhor dê testemunho dele mesmo, do que ele pode e ele é capaz de fazer. Mas é com muitos ou com poucos, Miriam? É com poucos. Esse trabalho que tu realiza lá é de grande valia para o Senhor. E nós queremos te encorajar, porque agora já não é mais tu que está sozinha, já tem uma congregação que está te cercando e tem muitos ali que dão testemunho desse propósito de Deus. Vamos orar pela... Obrigado que falasse para nós do que estás fazendo, Senhor, naquele lugar. E nós aqui ficamos ouvindo e ficamos apreciando a tua obra, Senhor. Ela realmente é notável. Aleluia. Tu fazes uma obra tão grande que entre nós ficamos impressionados com o teu poder, com tua graça, com teu amor, tua misericórdia, teu perdão, tua graça. Obrigado, Senhor, que tu precisas de muito pouco para fazer essa grande obra. Escolheste 12 para andarem contigo e tu preparaste esses homens e depois enviaste o teu Espírito para que eles pudessem viver uma vida que respondia ao teu propósito. E chegamos até esses dias agora, Senhor, tu falando a mesma coisa e fazendo essa grande obra de tirar das trevas para a luz muitos. E sabemos que tu vais continuar fazendo isso por meio do teu corpo. Muitos membros presos a um só cabeça, Cristo. Senhor, obrigado pela Miriam, que tem dado esse testemunho, como alguém que está vendo o que tu estás fazendo ali. E te damos graças por sua vida e o ministério que desse a ela nesses dias, junto dos irmãos ali em Madison. Sabemos que tu vais fazer grandes coisas e vai transformar toda aquela área de Madison num lugar para o teu propósito. Estás levantando homens e mulheres cheios do teu Espírito e preparando os seus filhos para que creiam que tu és poderoso para realizar o teu propósito até o fim. Nós queremos, Senhor, nos lembrar de cada um dos nossos irmãos ali e principalmente sobre o Kent e a Mia, tua graça, teu poder, para que eles não se desviem nem para um lado, nem para o outro, e nem tenham medo de seguir a tua palavra, que é a espada para pôr em liberdade os oprimidos, esses que servem o diabo naquela região. Antes, juntos, nós aqui oramos para que teu Espírito continue levantando homens e mulheres tocadas por tua palavra, não por ministério de homens, mas tocados pelo poder da tua palavra e da obra que tu vais fazendo pelo teu Espírito, trazendo vida à tua palavra e vida para os homens. Nós te damos graças juntos e abençoamos aquele povo ali e aquela congregação do John, que seja tocada pelo teu Espírito e ali, Senhor, tu possa transformar muitas vidas para o teu prazer e para o cumprimento do teu propósito, Senhor. Obrigado de teres nos lembrado que para ti nenhum impedimento há para livrar com muitos ou com poucos. Te damos graças nesta manhã e abençoamos a Miriam em sua estada aqui no Brasil e principalmente aqui entre nós. Queremos abençoá-la, Senhor, para que ela tenha, possa ser fortalecida, revigorada, em seus relacionamentos aqui ela seja uma bênção entre nós, possa continuar desenvolvendo o seu ministério de fazer discípulos aqui e em qualquer lugar por onde ela andar. Senhor, e guarda a sua família para que o teu testemunho chegue também até eles, no nome de Jesus.
Meus irmãos, eu anteontem fui ao aeroporto com a Gelsa para receber a Miriam, e ontem eu estive com o Fred, que veio da Suécia, e agora eu estava sentado ali, e o Espírito me disse que aqui em nossa congregação, muitas pessoas que estão no rol daqueles que Deus está chamando para a obra aonde Ele quer levar. Agora, que não esperem que aconteça um acidente na estrada para depois ir.
O Espírito Santo também colocou uma palavra no nosso coração, amados, para despertar a nossa vida como igreja aqui em Porto Alegre. Eu queria te animar, Mila, em nome de Jesus, como igreja, como teu irmão, como irmãos aqui. Uma pequena igreja é uma igreja que não abre mão. Uma pequena igreja é uma igreja que não se oferece. Uma igreja pequena é uma igreja que não renuncia tudo quanto tem. Uma igreja pequena, amados, é uma igreja medíocre, pobre, que só olha para o seu umbigo, mesmo que tenha muita gente. Mas pode ter pouca gente. Mas se tiver um coração rendido, é uma igreja grande. E o Espírito Santo colocou isso com muita força no meu coração para transmitir aos irmãos. Um grupinho com dois, seja em Porto Alegre, seja no interior do estado, seja no Brasil, em qualquer parte do mundo, se o coração está bem aberto, é uma igreja grande. Vocês são a maior igreja de Madison. E eu queria que tu levasse essa palavra para os irmãos lá. Nós somos a maior igreja de Madison, porque é onde Deus mais habita. Esse é o maior lugar que pode existir, amados. Em nome de Jesus.
Bem. Que ano, Miriam, que ano tu viesse de São Paulo para Porto Alegre? 79. Pois é, faz 25 anos que eu conheço a Miriam. E mas naquele tempo olhávamos para frente e eu estava ainda terminando o curso de arquitetura e ela estudando outras coisas. E hoje o Senhor fez reviravolta nas nossas vidas depois de 25 anos. Nos tirou da arquitetura, nos tirou do ensino, das faculdades e tudo mais, para fazer a sua obra. E eu quero dizer para vocês todos, uma vez que essa profecia está sobre nós, de que muitos de nós, e olho para os jovens que projetam a sua vida, e está certo em estudar, não tem nada de errado, né? Mas acima de tudo, como diz o Nilson, acima de tudo, nós não abrimos mão de viver para aquilo que não se vê, para aquilo que permanece, para aquilo que é eterno, que é o reino do Senhor. Queridos, um bom domingo. Aleluia.